Fala galera, beleza? Aqui é o César e eu queria falar uma frase que ela é mais relacionada a sistemas caóticos do que necessariamente a grande área de sistemas complexos, que foi um dos temas do Nobel, mas eu acho que é uma frase legal e mostra um pouquinho dessa questão das desordens, né? Diz o seguinte, né? Por falta de um prego, perdeu-se uma ferradura. Por falta de uma ferradura, perdeu-se o cavalo. Por falta do cavalo, perdeu-se o cavaleiro. Por falta do cavaleiro, perdeu-se a batalha. Por falta da batalha, perdeu-se a guerra. E por falta da guerra, perdeu-se o reino. Então, essa questão de que pequenas mudanças, né, nas condições iniciais podem se propagar no seu sistema e gerar efeitos bastante diferentes. É uma frase cult pra você falar no bar com seus amigos.
Uma vez por semana eu ouço essa frase.
É sério?
Só a primeira parte dela, né?
Eu já me perdi ali no cavaleiro. Eu falei, de onde que ele tá indo, né? É propaganda da nova série da HBO, né?
É dos Cavaleiros do Zodíaco, talvez.
Fala, pessoal, aqui é a Débora e hoje a gente vai falar... E uma das questões que a gente vai tratar é uma coisa que a gente quase nunca fala aqui no podcast, que é sobre quebra de simetria.
Bom, boa tarde, pessoal. Aqui é o Eduardo, Eduardo Miranda. Vim aqui participar do podcast de vocês. Obrigado pelo convite. Bom, a frase que eu acho que eu vou, talvez, resuma, né? Metade do prêmio Nobel é que é o primeiro prêmio Nobel... dado para a física de vidros, e os vidros são um dos estados mais intrigantes e misteriosos da natureza, e o Parisi contribuiu bastante para o entendimento de vidros.
Oi pessoal, aqui é o Felipe. Como vocês perceberam na fala do Eduardo, hoje a gente vai falar daquela época do ano em que várias pessoas se reúnem e ficam pensando no que vai acontecer, é um tempo quase de renovação, as pessoas ficam ansiosas pelo que vem.
Aquela época em que o cientista tem chance de ficar rico, né?
Comemorações, o que vai acontecer daqui a um ano também começa a ser pensado. É claro que eu estou falando do Nobel de Física.
Claro. Que inclusive causa muitas divisões nas famílias, né? Que um acha que vai ser o Paris, e o outro acha que vai ser fulano, que devia ter ido para a área de sistemas biológicos.
Briga de torcida.
Briga de torcida.
E tudo mais. Mas é isso aí. Hoje, então, a gente vai falar um pouco do Prêmio Nobel de Física desse ano, né? Que foi anunciado alguns dias atrás. Com um foco um pouco maior em metade dele, que é a metade dada para o Giorgio Parisi por causa da física de vidros de spin. Temos aí o convidado, o professor Eduardo Miranda, que nas minhas horas vagas, entre aspas, também é meu supervisor de pós-doc. Então vamos quebrar essa simetria em 3, 2, 1.
Este episódio teve apoio financeiro do Instituto Principia. Criado em 2017 e mantido pela Fundação Instituto de Física Teórica, o centro tem por objetivo a produção e difusão de ciência, além de conectar a ciência à sociedade. O Instituto Principia promove diversos eventos de divulgação científica que podem ser de interesse dos nossos ouvintes, como o YouScience, um projeto que mostra diferentes atuações dos cientistas brasileiros e como você pode se tornar pesquisador nesta área. Para mais informações, acesse www.institutoprincipia.org. Principia, onde a ciência expande o mundo.
Bom, então para começar, como que a gente poderia... Bom, para começar, né, para quem ainda não se ligou, o Prêmio Nobel de Física de 2021 foi dado metade por causa da física de vidros de spin e como isso influenciou várias outras áreas depois, e metade para modelagem climática. Em particular, eu gosto muito mais da metade de vidros de spin, porque é a metade que tem a ver com o que eu faço, que veio com... E o cara que foi premiado, Giorgio Parisi, teve contribuições importantes demais no final da década de 70 e início de 80 nessa física. E...
Mas só para falar, né, quais foram os... Foram três laureados, né? Dois dividiram metade do prêmio e o...
Eu ia falar os outros dois agora, só que eu esqueci o nome e eu não tô achando minha nota.
Tá aqui o nome, ó. Sikuru Manabe, Klaus Hasselmann e Giorgio Parisi. Por groundbreaking contributions para nosso entendimento de sistemas físicos complexos. Contribuições que chacoalharam os fundamentos dos sistemas físicos complexos.
E é isso que une os dois, né? Essa coisa dos sistemas físicos complexos.
Eles estão um pouco na grande área, mas ao que parece tem uma distância considerável entre a parte do Paris em vidros de spin e a parte de mudanças climáticas. Talvez tenha algo a ver com a propagação de perturbações no sistema macroscópico, algo assim, que também possa ligar, mas isso a gente vai descobrir durante a conversa.
Okay. Então, sem mais delongas, Eduardo, o que você acha que de dar uma resumida, assim, no
eu
inicial,
para
a gente começar,
Felipe,
a conversa no...
Se você me permite,
sim,
antes do Eduardo falar sobre o tema, eu acho que seria interessante ele se apresentar, falar mais ou menos o que ele pesquisa, o que ele trabalha, para o pessoal saber mais ou menos a área de especialização dele.
Sim, okay. Eu esqueço disso porque eu falo com ele toda semana.
Ok, então, eu sou professor do Instituto de Física Gleb Vatag, da Unicamp, e do Departamento de Física da Matéria Condensada, e trabalho com Física da Matéria Condensada Teórica, que é uma área enorme, né? Não é uma área, né? São várias áreas, é uma coisa enorme, é um universo muito grande. Então, eu trabalho num subespaço de Física da Matéria Condensada, e esse subespaço, eu associaria dois nomes a ele. O primeiro nome é sistemas fortemente correlacionados, que são sistemas onde, basicamente, as partículas interagem fortemente entre si. Se necessário, eu posso explicar isso melhor depois. Mas eu também tenho um grande interesse em sistemas desordenados, né, que é, vamos dizer, a parte do meu trabalho que está mais próxima do trabalho do Parisi. Sistemas desordenados, para ser bem breve, eu posso me alongar se necessário, mas a gente tem os sólidos na natureza geralmente têm forma cristalina, né? Eles se arranjam, os átomos se arranjam de uma maneira periódica no espaço, né? Uma subunidade pequenininha que se repete em todas as direções e é igual sempre. E a desordem é tudo aquilo que sai desse esquema periódico ordenado, né?
Uhum.
E à medida que você vai... na natureza, os sistemas nunca são perfeitos, eles vão ter sempre, como a gente fala, defeitos, né? Que são desvios da ordem cristalina. Se o cristal é crescido, produzido de uma maneira muito cuidadosa, o número desses defeitos é muito pequeno e às vezes até desprezível. Porém, em outras situações, esse número pode ser grande e pode ser grande propositadamente, porque você está interessado nos efeitos dessa desordem, dessa desvio da ordem cristalina. E é isso que a gente chama de sistemas desordenados. É interessante a gente entender esses sistemas, em parte porque eles são muito desafiadores, né? Você perde a simplificação que vem da ordem periódica dos cristais e você tem que começar a pensar de outra maneira, fora da caixa, né? Da caixa da ordem cristalina. E a desordem pode ir aumentando, e num outro extremo, você tem os materiais amorfos, que são materiais onde há no máximo uma ordem local, assim, né, no entorno do átomo, os primeiros vizinhos, talvez até os segundos vizinhos, e além desse entorno, você não tem mais nenhuma ordem, você perde completamente a ordem, né, e isso caracteriza o material amorfo. O melhor exemplo é o famoso vidro de janela, né, que a gente tem em vários lugares e que é um material amorfo, é uma exceção do estado sólido, ele não é cristalino, né? E também tem propriedades interessantes, o material amorfo, que é o vidro de maneira geral, é desafiador, é muito diferente, tem propriedades muito estranhas e que a gente vai falar aqui, né? E é isso, né? Vamos dizer, Depois a gente pode entrar mais na ideia do que o Parisi fez e o que tem a ver com vidros, etc.
Perfeito. E antes do a gente entrar no tema específico, só deixar bem claro, né? O Felipe falou, nós vamos nesse episódio falar mais da parte do trabalho do Parisi, vidros de espinha, etc. Mas haverá um outro episódio que nós vamos tratar de mudanças climáticas. E então não fiquem assustados, né? Que não foi abordada a parte de mudanças climáticas no episódio do Nobel. Porque haverá um episódio depois, como são dois temas muito importantes, achamos que seria ruim um único episódio para os dois. Então, provavelmente haverá um outro episódio sobre mudanças climáticas também.
O mundo está experimentando que é sistemas complexos, cara. Tipo, é um monte de gente que trabalha em um monte de área diferente, se chama tudo de sistemas complexos.
Chega num ponto que você falar que trabalha com sistemas complexos já não quer dizer muita coisa, né? Pode ser quase qualquer coisa.
Você nunca sabe nem o departamento em que você encaixa, né? Daí agora...
Tá, mas você é da física, da sociologia, que tem nos dois. Só pra começar. Vamos entrar mais no tema agora?
Vamos lá.
Metade dele? A metade dos vidros de espinho. Então, Eduardo, aproveitando o exemplo que você deu do vidro, o vidro, dá pra pensar que o vidro de anela apresenta algum nível de desordem?
Sim, ele é completamente desordenado, como eu falei. Se você puser numa escala que começa no cristal perfeitamente ordenado, do outro lado, né, no outro extremo da escala, está o vidro de janela.
É um nível extremo de desordem.
Nível extremo de desordem. Praticamente não há praticamente nenhum tipo de ordem. É só no máximo o que a gente chama de ordem de curto alcance, que para todos os efeitos não é muito importante.
Eu posso fazer uma pergunta meio bem básica, eu sou bem leigo nessa
área, professor.
Geralmente
isso ajuda, então façam várias.
A pergunta é o seguinte, se o vidro é totalmente desordenado, né, eu imagino que quando a luz passasse por ele, ela talvez fosse absorvida ou fosse em direções totalmente aleatórias e o vidro não fosse transparente como nós observamos, né? Como que as propriedades óticas do material estão relacionadas aí com essa estrutura?
Basicamente o vidro é isolante, né? É um isolante elétrico e tem um gap para estações óticas que é muito grande e a radiação eletromagnética passa por ele, né? Nesse sentido, não é muito diferente de cristais que são isolantes e transparentes, né? Nesse ponto aí, vamos dizer, o fato de ser cristalino ou amorfo não faz muita diferença.
É irrelevante.
Né?
Ah,
mas existe vidro metálico. Existe vidro metálico também que reflete a luz. Mas por causa dos elétrons, né? E não por causa da estrutura amorfa dele.
Ah, tá certo.
Tem que levar em conta que as propriedades óticas estão mais na escala de energia dos elétrons. Na escala de energia dos núcleos que estão por ali mais fixos, que interage com isso geralmente é raio-x, né? Tem muito mais energia que luz.
Tá, entendi.
Ordem de grandeza e diferença.
Tá, beleza. Então, vamos começar do básico, né? Primeiro, o que é um vidro de spin?
Deixa eu falar do vidro primeiro.
Tá, vamos falar do vidro.
Não é trivial, né?
Um vidro de spin é mais simples, né? Pelo menos se mostrou mais simples, né?
Lembrando que a gente acabou de ter alguns episódios atrás sobre fases da matéria, e daí chegou no vidro a gente assim, né? É vidro, é isso aí, né? Esse negócio aí. Não vamos comentar, a gente fingiu que tinha alguma defesa, a gente não podia falar por causa de patente e deixamos quieto.
Tá certo.
Mas vidro é um negócio estranho, né?
Vamos lá. Vamos dizer, voltando lá à pergunta inicial do Felipe, né? Vidro tem ordem, não tem? É totalmente desordenado, né? Aí é o seguinte, né? A gente acredita, né? Tem alguns teoremas até provados a respeito disso, que se você tem partículas, átomos, vamos dizer, que interagem de uma determinada maneira, você quando resfria, você vai para o mínimo de energia daquele sistema, né? E existem até alguns teoremas, e acredita-se que, de maneira geral, dado as interações entre os átomos, o estado de mais baixa energia, que vai ser o estado que vai minimizar as interações, né, de tal forma que a energia fique bem baixa, é o estado cristalino, tá? E é por isso que a maioria dos sólidos são cristalinos, porque crescidos, vamos dizer, da maneira habitual, eles vão tender ao seu mínimo de energia, que é cristalino. Então, na verdade, crescer vidro ou crescer amorfo é muito mais difícil do que crescer cristal, porque você vai contra, vamos dizer, essa natureza de buscar a minimização da energia, né, para formar um cristal, né, e combater isso para poder formar um vidro. Então, como que o vidro é formado? O vidro é formado, basicamente, bom, todo mundo, acho que ouviu falar de super resfriamento, né? O que, que é super resfriamento? É você, entre o estado líquido e o estado sólido, se você conseguir, no caso do super resfriamento, você resfria devagar, né? A famosa cerveja que você abre, põe a mão e ela né, vira...
A coisa mais triste que pode acontecer com a cerveja.
Exato, exato. E o que, que aconteceu ali? A cerveja foi resfriada muito lentamente e ela permaneceu líquida abaixo da temperatura onde o líquido é a fase termodinamicamente mais estável. Né? Na temperatura que está aquela cerveja, a fase termodinamicamente estável é a fase sólida da cerveja. Mas, porque você conseguiu abaixar a temperatura muito devagar, você fica preso naquele estado líquido. Só que esse é o que a gente chama de um estado metastável. Então, qualquer perturbação externa, ele vai para o mínimo global, que é o sólido, que é cristalino. O vidro, ele é formado mais ou menos da mesma maneira. O que, que você faz? Você vai resfriando. Aí tem toda um conhecimento empírico atrás dos chamados materiais formadores de vidros, né? Glass Forming Materials, né? Que são materiais que têm uma tendência maior, né? É mais fácil você fazer vidros com eles. E aí o que se faz geralmente é o que se chama de quente, né? É resfriar, só que você resfria rapidamente esse vidro. De tal forma que você meio que congela, a palavra não é boa, né? Mas é justamente a palavra que eu queria evitar, mas você meio que para ele no espaço numa configuração líquida, onde não há nenhuma ordem, tá? Mas por que que ele fica? Porque normalmente o que vai acontecer? A maioria dos materiais, se você fizer isso, beleza, você tenta parar ele naquela configuração onde não há nenhum tipo de ordem, porque ele está na configuração do líquido, mas aí você abaixou a energia, ele fala assim, opa, esse aqui não é a... Você abaixou a temperatura, né? Ele fala assim, essa aqui não é a configuração mais estável, de menor energia. Aí ele olha para o lado e fala, se eu vier para cá, eu ajeito, aquele outro ali vem para cá e tal, e o líquido solidifica num cristal. Essa é a coisa normal. Os bons formadores de vidro são aqueles em que esse processo é, eu não sei a melhor tradução, acho que é aprisionado, né? Em inglês eles falam arrested, né? O processo de formação do sólido, ele é aprisionado no estado líquido. E aí o que acontece? Existe uma outra palavra que acho que é engarrafamento, é jamming, né? Que é o seguinte, o líquido fica, os átomos ficam aprisionados nas suas posições, que não são a posição de menor energia, mas eles não conseguem acessar a posição de menor energia, porque eles não conseguem sair das jaulinhas onde eles estão presos, tá? Então, esse é um processo que ocorre, inclusive, em grãos, né? Se você puser areia, aquela coisa do areia compactada e tal, é o que eles chamam de jamming. Eu não sei a tradução dessas coisas. Outro dia, estava num seminário do nosso departamento, alguém usou um termo que eu achei fantástico, que ver se eu lembro, encalacrado, alguma coisa
encalacrado.
Mas é um termo que é difícil traduzir essas coisas, né? Mas o átomo fica encalacrado, então ele fica numa gaiolinha feita pelos outros átomos, ele gostaria de sair dali, tecnicamente, ele gostaria de difundir, porque ao difundir ele vai começar a explorar as energias disponíveis e ele vai achar o mínimo global, que é o cristal. Mas se ele fica preso, e nos bons formadores de vidros ele fica preso, ele não consegue se mexer. O cara do lado dele também não consegue se mexer pela mesma razão. O cara do lado de lá, pela mesma razão. E ele fica aprisionado num estado amorfo, não cristalino, que não é líquido mais. Por quê? Porque você matou a difusão dos átomos, né? Num líquido, o átomo vai difundir, ele vai sair passeando, batendo nos outros e andando pelo espaço. Mas você, você aprisiona, você suprime a difusão e você fica preso no estado amorfo, que não é o estado de menor energia, mas você não sabe sair dele. Tá? Então é aquela coisa, o tempo de equilibração do sistema, ele diverge rapidamente. Porque se você faz esse processo de resfriamento muito lentamente, você permite a difusão interna, os caras vão se ajeitando, vão procurando mínimos, locais, etc., acham ali a forma cristalina. Na hora que ele acha, ele influencia o vizinho, começa a espalhar pelo material inteiro aquela forma cristalina, e aí ele forma um cristal. Se você faz isso rápido, você aprisiona, você suprime a difusão, e esse tempo que ele levava para achar o mínimo, que a gente chama de tempo de relaxação, né, ou de equilibração, esse tempo vai ficando muito grande. E o que a gente acredita é que num líquido esse tempo fica... Aí tem uma questão que é puramente, eu acho que é semântica. Se esse tempo fica infinito, ou, na verdade, o que é mais importante é que ele fica muito maior que os tempos de laboratório. Né? Então, efetivamente, uma coisa é falar que ele foi para o infinito e aí ele não relaxa mais e ele fica preso ali e não sai daquela situação mais. Aí o que é interessante? Se você mudar a taxa com que você resfria, esse processo ocorre em temperatura diferente. Tá? Então, essa é uma característica do vidro. A temperatura de vitrificação depende da taxa de resfriamento. Isso aí é a primeira dica que a gente tem de que o vidro não é uma fase convencional. Né? O ponto onde a água vira gelo, a pressão ambiente, é 0 graus, não tem mudança. Né? Ele vai ser sempre em 0 graus. O ponto onde o material vira vidro depende da taxa de resfriamento que você usou. Tá? Então a gente já começa a desconfiar que o vidro é uma fase diferente da matéria.
Eu lembrei de uma coisa agora. Os 30 mais aqui, pessoas de mais de 30 anos que assistiram Castelo Rá-Tim-Bum, lembro, acho que tinha um videozinho que eles mostram como faz as coisas. Daí lembro do vidro, eles mostrando fazendo jarras de vidro, que você pega tipo aquela maçaroca que parece super quente porque tá vermelhona, e daí joga na água fria assim, e o negócio fica sólido tipo na hora, assim, tipo da hora.
Eu posso tentar entender isso que você falou, professor, da seguinte maneira: se você resfriar ele rápido demais, você não dá tempo de ele sair de um mínimo local, né? Ele vai tentar sair dali normalmente, só que se você perdeu demais a energia, ele ficou com tão pouca energia que ele não sai daquele lugar mais, embora ele quisesse.
Exato, é isso.
Você congelou, digamos, todo mundo ali.
Ele não é um mínimo local, ele não é um mínimo global, mas a barreira eu vou usar termo técnico aqui, se não puder, depois a gente explica melhor. A barreira de tunelamento, na verdade não é tunelamento, né? A barreira de ativação, né? Para ele sair desse mínimo local é muito grande. E aí ele fica, ele não sai dali, entendeu?
Isso. Isso me lembra uma analogia, tá? Dessa historinha, me lembrou uma história quando teve a hiperinflação alemã, que um cidadão entrou para comprar um café lá no bar. Aí pediu um café. Na hora que ele foi pagar, o cara falou assim: o preço é tal. Eu falei assim: mas não era tanto? Sei lá, era 10 marcos, agora já tá 20. Sim, isso foi quando você entrou. Agora já mudou o preço. E aí ele não conseguia pagar mais. E aí ele não poderia conseguir sair dali. Né? Então, uma brincadeirinha, né? Seria algo assim: mudou tão drasticamente as circunstâncias ali que o átomo não consegue se mandar mais àquela posição.
Sim. Aí assim, só um comentário interessante é o seguinte: é que note que você une o micro com o macro, né? Porque você pode pensar que cada átomo perdeu a habilidade de difundir naquele material. Então ele fica preso. Mas aí, ao ficar preso, ele impede o átomo do lado de difundir também, né? Então é um processo em que o microscópico invade o macroscópico, né? Assim como quando ele se ordena localmente, ele facilita para o cara do lado se ordenar também. Aqui é o contrário, ele deixa de difundir, fica preso ali na gaiolinha amorfa, essa gaiolinha amorfa cria, entre aspas, né, torna o material do lado também uma gaiolinha amorfa e o sistema fica preso ali, né, e é isso. Isso é o vidro, isso é o vidro de janela, tem bastante coisa interessante a respeito de estudos sobre vidros, é uma área aberta muito interessante, né.
Eu acho que um ponto interessante, só antes da gente continuar, essa relação do micro com o macro, que é uma característica importante nessa área de sistemas complexos em geral, né? Só trazendo um pouco do tema geral do Nobel para a conversa, né? É uma das talvez uma das características mais presentes em quase todas as ramificações de sistemas complexos seja essa,
é a
né?
definição,
da emergência.
Né? quando a gente define sistema complexo é você tem comportamentos individuais, você tem regras para cada partícula do seu sistema, mas se você olha só para a partícula, você não consegue explicar o comportamento global nele. Comportamento global surge da interação entre as partículas do seu sistema.
É, nesse sentido, física da matéria condensada, quase tudo é sistemas complexos.
Eu tenho uma palestra meio que de algibeira, né, que eu dou, que é mais é diferente, é sobre isso. Né? Emergência, né? Fenômenos emergentes, que é isso aí de maneira geral. Né? Que regras simples de interação entre partículas dão origem a estados macroscópicos bastante complicados. Né? E o vidro certamente é um deles.
Aqueles vidros derretidos, tem fotos, né, de vidro que passando muito, muito tempo, ele parece que ele derreteu ali, né?
É, isso,
e daí
aí
essa
é
que,
um mito.
Isso que você falou, que é um tempo muito grande, né? Ele está no estado metaestável, quer dizer que ele, a rigor, que ele quer derreter, né?
Então, mas isso aí é um mito aí, um pouco, uma lenda urbana, essa coisa que as catedrais europeias, o vidro é mais grosso embaixo, porque o vidro no fundo é um líquido e ele meio que fluiu, né? E ficou mais... até onde eu sei, isso é um mito, já li a respeito disso, porque não é que não tenha sentido de pensar que o tempo de relaxação é muito longo. Só que ele é longo mesmo, não é longo séculos.
Ah.
É longo, sei lá, milhões de anos, entendeu?
Então,
aí o que falam é que as irregularidades desses vidros têm a ver com a má qualidade da fabricação original deles, né? Pelo menos foi o que eu li.
Tá? Ah, interessante.
Porque o tempo de relaxação desses vidros, ele é muito, muito, muito mais longo do que alguns séculos.
Ah, perfeito, obrigado.
Teria que ter um vidro feito por dinossauros para a gente ter alguma chance de enxergar
pois
esse
é,
efeito.
Eu sempre fiquei assim, encasquetada com isso, que eu sempre ouvi e falei, caramba, mano, essa coisa, se você, o vidro ele vai escoar, né, um líquido, só que qual a escala de tempo, sabe, porque a gente fica meio assim.
Eu também comprei essa lenda aí por muitos anos, até que eu...
Esse escoamento seria por tunelamento mesmo desses
átomos.
Não, desses
eles são clássicos, porque eles estão em temperaturas onde fenômenos quânticos como tunelamento são totalmente desprezíveis, né? A temperatura é muito alta para ter coerência quântica. Mas tem discussões bastante interessantes sobre, por exemplo, a fase de baixas temperaturas de vidros. Esse é um assunto fascinante também. Tem um fato empírico sobre vidros, que eu não sei se vocês sabem, que é que se você mede o calor específico dos vidros em baixas temperaturas, ele é sempre linear com a temperatura. E isso é um dos mistérios dos vidros. E existe uma teoria que é aceita para esse calor específico linear, que é bastante universal, se mede na opção de vidros diferentes, etc. Que tem a ver com uma coleção de que a gente chama, né, vocês certamente sabem, não sei se todo mundo que está ouvindo que vai entender, mas que a gente chama de uma coleção de sistemas de dois níveis. Tá? Então, o que você tem é que você tem justamente essas configurações locais que, às vezes, elas podem ficar tunelando, agora sim, em baixas temperaturas, entre duas configurações próximas. Então, sei lá, você tem um conjunto ali que pode ficar fazendo assim. E você tem milhares, milhões e bilhões desses sistemas de dois níveis fazendo esse movimento de para lá e para cá, para lá e para cá, induzido quanticamente, né, por tunelamento quântico. E tem uma teoria que desenvolve essa ideia e que dá calor específico linear. É uma teoria muito conhecida. Varma, Anderson e Halperin. É um dos milhares, das milhares de contribuições do Anderson.
A gente já falou um pouco dele aqui.
O Anderson.
Como que vocês não me chamaram para o podcast antes? Minha vida é trabalhar nas coisas que esse cara fez.
A gente não falou muito do Anderson. Acho que teve um outro episódio que a gente menciona. Basicamente, eu gosto de falar que ele descobriu o mecanismo de Higgs antes do Higgs. Então, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo isso.
Ontem eu estava dando uma palestra na SBF sobre supercondutividade, fizeram essa pergunta e eu falei, tá gravado.
O Felipe, ele faz isso só para causar intriga com o pessoal de partículas aqui.
Exatamente, que é metade do,
não
do
tem
corpo
intriga.
É particuleiro.
É a verdade,
é
não
o
tem
fato.
Nenhuma intriga, é o fato.
É isso que eu defendo. Não,
não tem polêmica, não tem controvérsia.
Contra fatos, não há argumentos.
Não. Ele só deu azar de estar morto quando deram o Nobel do mecanismo.
Não, não tava. Ele morreu. Morreu,
ah,
ele
morreu depois, é verdade. Porra.
Então ele já tinha ganho o Nobel, o Anderson, né?
Exatamente.
Mas ele.
Merecia o segundo, né?
É, eu mas eram seis nomes, né? No tal do mecanismo.
Sim,
né?
sim. Aí deram só pra três, né? Porque não pode dar pra mais de três.
É. Só que aí começaram do segundo em vez de começar do primeiro.
O Anderson é tão bom que ele cantou a bola do Nobel desse ano, né? Porque ele tem aquele paper sobre complexidade, né?
Então, pra você ter uma ideia, assim, os conceitos iniciais de vícios de spin são do Anderson. O modelo, o primeiro modelo, que é o modelo que depois vai dar origem ao modelo no qual o Parisi trabalhou, e a técnica que o Parisi usou, que é interessantíssima, a técnica matemática, foi criada, adivinhe, pelo Anderson e pelo Sam Edwards, que é um físico inglês que já morreu, eu acho. O parâmetro de ordem do vídeo spin é conhecido como parâmetro de ordem Edwards-Anderson. Não tem uma coisa que ele não fez, que ele não tem o dedo. E o interessante é que o truque de réplica, que a gente talvez vá falar um pouco, que é uma coisa totalmente técnica, mas é um troço tão absurdo, que a coisa mais legal do Parisi, na minha opinião, é o que ele faz, né? É a chamada, na minha opinião não, a minha e da toda, a maioria das pessoas que... da torcida do Flamengo. É um truque de réplica, é o que ele faz com o truque. É a chamada quebra espontânea de simetria de réplica, né? Que é uma coisa que é feita em cima do chamado truque de réplica, que foi algo que o Anderson inventou com o Edwards. Mas vamos lá, a gente
vamos então pro... Vamos complicar pro só um pouquinho, porque não tava... E o vidro de spin?
Vamos lá, então. O que acontece? Spin, né? Spin é uma propriedade dos elétrons, né? Que... é um momento angular que o elétron tem, intrínseco do elétron, e associado ao spin do elétron está associado ao momento magnético, né? Um imãzinho, né? Vamos ser bem, a ideia é ser didático aqui, eu suponho, né? Então, os elétrons são pequenos imãs, né? Se imagina um imã de bastão, assim, né? E todo o magnetismo da matéria, ou quase todo o magnetismo da matéria, tem origem nesses imãzinhos que os elétrons têm, né? E os estados magnéticos da matéria, mais conhecidos, são o estado ferromagnético, que é o ímã de geladeira, né? Já que é o vidro de janela e o ímã de geladeira, né? A gente tá tudo em casa, né? O ímã de geladeira, ele é um estado da matéria em que esses ímãzinhos dos elétrons se ordenam todos numa certa direção, né, e formando a coleção de muitos ímãs, todos eles apontando na mesma direção, forma um grande ímã, que é o seu ímã de geladeira. Esse é o que está chamado de estado ferromagnético, em que todo o nome ferromagnético vem do fato de que o mais antigo sistema, o material com essas características é o ferro, né? A gente tem três elementos ferromagnéticos na tabela periódica: o ferro, o cobalto e o níquel. E, evidentemente, o mais importante é o ferro. E aí leva o nome de ferromagnetismo, né? Na natureza, você tem outros tipos de ordem. Aí pode complicar bastante, mas vamos citar só mais um aqui, é importante, que é o chamado de antiferromagnetismo, que é uma situação em que os ímãs dos elétrons se ordenam. Se você pensar, por exemplo, ao longo de uma linha, ele se ordena assim, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. De tal forma que, a influência magnética global desses ímãs é zero, porque um cancela o outro, basicamente, né? Então ele não tem, ele não forma um ímã de geladeira nesse sentido, mas ele forma um estado ordenado, no sentido de que cada um dos elétrons aponta ou para cima ou para baixo, né? Beleza. E é esse estado que a gente chama de antiferromagnético. E tem outros... magnetismo é um assunto vastíssimo também, muito, muito, muito grande, né? Mas é isso. O que é o vídeo spin? O vídeo spin é um estado magnético muito especial que guarda semelhanças com o vidro, em que, ao abaixar a temperatura, aí você pode pensar o seguinte: vamos pensar que o ferromagneto ou o antiferromagneto, né, lembrando, o ferromagneto em que todo mundo aponta na mesma direção, e o antiferro, aquele em que as direções vão se alternando, né, no cristal, a gente pode pensar nesses dois estados como sendo o sólido magnético, né, na medida que tem uma ordem muito clara, uma ordem de longo alcance, né, é uma espécie de estado cristalino do magnetismo. O vidro de espinho é um análogo vítreo, se você usar, levar essa analogia adiante. O que quer dizer? Quer dizer o seguinte, que se você olhar os elétrons, eles estão apontando cada um numa direção. A magnetização líquida, ou seja, a soma total, né, da influência dos ímãs, dos spins, dos momentos magnéticos dos elétrons, é zero, como no caso do antiferromagneto, mas não tem ordem. O antiferromagnético, se o primeiro é para cima, o próximo é para baixo, o terceiro é para cima, o quarto é para baixo e assim por diante. O vidro de spin, quando ele se ordena, quando ele está na fase vítrea, né, um spin está numa direção, outro está noutra, outro está noutra, não tem nenhum tipo de ordem naquele ou. Quer dizer, o tipo de ordem que existe é o que o Paris descobriu. Né? Não tem ordem magnética no sentido habitual, né, no sentido que você não consegue olhar, você olha para aquilo e fala, olha, é uma bagunça. Né? Se você pensar na analogia, é como se você tivesse congelado um líquido na posição amorfa. Né? O magnetismo é zero, mas o magnetismo do antiferromagneto é zero também, né? Mas ele tem ordem. Né? O vidro de spin não tem. Ele não tem uma ordem óbvia. Né? E, bom, o que que causa isso? No caso dos vidros de janela, eu falei, é resfriar rapidamente. Né? Mas no caso de vidro de spin, não é bem. Até a taxa de abaixar a temperatura tem influência, mas o que é mais importante é o seguinte, o estudo, a investigação de vidros de spin, diz que você tem dois ingredientes fundamentais para a ordem vítrea de spins, que são desordem e frustração. Né? Então, vou começar pelo mais simples, que é a desordem. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que como... depois a gente pode falar como que são produzidos esses materiais, mas o que acontece é que os vários elétrons que estão lá dentro, com seus imãzinhos, eles interagem entre si com interações que variam completamente. Então, o primeiro com o segundo tem uma interação, vamos chamar J1, J1-2. O segundo com o terceiro tem um J2-3, o terceiro com 4, J3-4, e assim por diante. E esses valores são completamente diferentes. Por quê? Porque o sistema é um sistema desordenado. Ele é um sistema desordenado porque esses elétrons eles estão em lugares diferentes da sua amostra. Você cresce uma liga, por exemplo, de cobre com átomos de ferro. Tá? É como se você dissolvesse os átomos, é um sólido, mas é como se você dissolvesse os átomos de ferro e ele vai substituir alguns dos átomos do cobre e eles vão estar em lugares aleatórios, né? E a interação entre eles depende da distância entre eles. Como eles estão em lugares aleatórios, as distâncias vão ser aleatórias, vão variar muito, e as interações vão ser aleatórias. Então, a desordem vem da desordem posicional destes momentos magnéticos dentro daquela matriz geralmente metálica, como no caso do cobre, tá? Então, o primeiro ingrediente é desordem. Oi.
Tem uma espécie de estado vítreo do sólido onde o vidro de spin
ele não é vítreo,
mora associado?
Não, porque é o seguinte, boa pergunta. Você lembra que eu pus numa escala, né? O cristalino numa extremidade, amorfo no outro.
Tá no meio.
Eu tô perto, basicamente, o que que eu fiz? Eu peguei um cobre cristalino e desordenei ele só em alguns lugares onde eu pus ferro. Então eu tô no extremo mais próximo do cristal do que do outro lado, tá?
Então, do ponto de vista cristalino, é uma desordem fraca.
Isso.
Mas pro spin...
Mas do ponto de vista dos spins, é uma desordem forte. É isso. Obrigado. Exatamente. Eu ia até... Eu pensei em falar, você foi mais rápido. É isso mesmo. E tem o outro ingrediente que é a frustração. Né? Frustração é o seguinte, as interações entre os spins, elas vão simplificar, mas basicamente elas falam o seguinte, bom, vamos supor que os spins só podem apontar para cima e para baixo. Tá? Isso nem sempre é verdade, mas vamos supor que seja assim. No modelo que o Parisi resolveu, é assim. Se você tem três spins, vamos pegar dois primeiro, você tem dois spins. Tem dois tipos de interações possíveis entre esses dois spins. Interações ferromagnéticas, onde você vai abaixar a energia se você puser os spins apontando na mesma direção, certo? Então, duas setas apontando na mesma direção. Se a interação for antiferromagnética, eles vão apontar em direções opostas, ok? Ok? Para dois spins é isso. Se a interação é de um tipo, eles são apontam na mesma direção. Se a interação é de outro tipo, eles são antiparalelos. Agora põe três spins em volta de uma mesa, tá? E vamos supor que a interação entre eles todos é antiferromagnética, ou seja, ela favorece o antialinhamento. Eles estão os três em volta de uma mesa. Aí o primeiro aponta para cima. Aí você fala, ah, o segundo, ele quer apontar para baixo, porque aí ele satisfaz a interação antiferromagnética que ele tem com o primeiro. Aí o terceiro, ah, para cima, porque ele satisfaz a interação entre o segundo e o terceiro. Aí o que acontece? A interação entre o primeiro e o terceiro não foi satisfeita. Se você acompanhou o raciocínio, o primeiro era para cima, o segundo para baixo, o terceiro para cima. O terceiro e o primeiro, que estão na mesma distância, estão apontando na mesma direção, mas a interação entre eles prefere que eles apontem em direções opostas. Então, para três spins em volta de uma mesa, você não consegue satisfazer as três interações ao mesmo tempo. Se você fizer quatro spins, dá, não tem problema. Né? Porque fica para cima, para baixo, para cima, para baixo.
Frustração vem do nome, do sentimento dos físicos em Exatamente. Trabalhar com problemas de três corpos.
Não, do sentimento dos spins ao não satisfazer as ligações. Né? Os físicos adoram frustração porque a gente gosta de coisa complicada.
A nossa vida é frustração. Né?
Bom, tem isso também, né? Tem, a vida de todo mundo é frustração, né? Uma nota aqui meio sombria. Mas então, frustração vem disso, de frustrar as ligações.
Ele não consegue atingir um estado estável, em essência.
Ele consegue, mas veja, então vamos brincar.
Assim,
vamos
um estado que satisfaz essa restrição, né? Que você
satisfaz
impôs.
Todo mundo, mas aí você consegue satisfaz dois. Beleza. Mas aí o que acontece? Para satisfazer dois, você, quer dizer, para três spins, que você não satisfez um, certo? Não satisfez uma das três ligações. Tem três maneiras de você botar isso, né? Essa ligação que não foi satisfeita pode estar entre o 1 e o 3, o 1 e o 2 ou 2 e o 3. Então, começa aí. Você tem três estados disponíveis.
Que são equivalentes, né?
Que são completamente equivalentes. Aí é que começa a complicar. Você quer abaixar a energia? Qual que você escolhe? Você fica em dúvida. Eles são todos equivalentes. Se você desordenar um pouquinho, eles não vão ser exatamente equivalentes, tá? Mas aí, o próximo lá vai ter também o problema de satisfazer todas as equações, todas as interações. E esse problema se torna um problema, do ponto de vista de minimizar a energia, complexo. Né? Absolutamente é um pesadelo.
Parece briga de família, né? Vai colocar
Exatamente.
O pessoal na mesa, um vai ser...
O corretor curto, né?
Ele tem um monte de estados de mínima energia equivalentes
então,
na prática,
aí,
pode escolher vários.
Agora estamos entrando na teoria do Paris, né? Então, basicamente o modelo do Edwards Anderson é um modelo que tem frustração e desordem, tá? Aí foi feita uma simplificação depois por Sherrington e Kirkpatrick, que é basicamente o mesmo modelo de Edwards Anderson, só que com interação de alcance infinito. Ou seja, um spin interage igualmente com o cara que está pertinho dele, comparado com o cara que está uma milha dele. Né? Que é uma coisa completamente não física, se você for pensar. Né? Geralmente você interage forte com quem está perto e fraco com quem está longe. Mas por que fizeram isso? Porque aí é uma coisa técnica, né? Quando você define um modelo como esse, com interação de longo alcance, você cai num universo muito simplificado, que é a chamada teoria do campo médio, ou teoria de campo médio. Né? A gente sabe que nos modelos simples, nesse limite de interação de alcance infinito, a solução é simples. A solução que a gente chama de campo médio é assim. O que quer dizer campo médio? Quer dizer que o spin, como ele vê igualmente todos os outros spins, ele vai interagir com a média deles, basicamente, que você soma sobre 10 a 23, né? As flutuações são muito pequenas, então ele vai interagir com a média.
Em comparação, né? Se você tem poucos vizinhos interagindo com você, qualquer leve mudança de estado no vizinho é uma flutuação enorme. Se eu tenho quatro vizinhos e um flipou, mudou de para cima para baixo, eu sinto isso fortemente na minha energia de interação.
Mas o interessante é que mesmo esse modelo de alcance infinito, por causa de desordem e frustração, ele também é tal que qualquer mudança pequenininha, ele é complexo o suficiente para ter essa característica que você falou do chamado vídeo spin real, que é de interação de curto alcance. Né? Então, pequenas mudanças mudam muito a energia do seu sistema ou a configuração de mais baixa energia, etc. Então, essa simplificação do modelo SK, para não ter que falar Sherrington Kirkpatrick, que é chato de falar, o modelo SK, ela é feita porque você tem uma teoria de campo médio, que geralmente é fácil. Só que a teoria de campo médio desse modelo é muito difícil de ser resolvida. E foi ela que o Parisi resolveu, tá? E aí, acho que tem coisa antes disso, mas só para pegar a coisa que o César falou, né? Uma das características dessa solução, desse modelo, é que você tem uma infinidade de mínimos locais, de tal maneira que o sistema geralmente fica preso nesses mínimos locais. E, na verdade, até eu poderia até dizer que assim, a questão de achar o mínimo global desse sistema é uma questão irrelevante. Certamente existe um mínimo global, mas ele é irrelevante, porque você nunca vai atingir o mínimo global, porque você vai sempre ficar preso em mínimos locais. E o que a solução complexa do Parisi, complicadíssima, quer dizer, ela até nem é tão complicada, mas a física que ela descobre, né, é interessante, por quê? Porque ele descobre uma certa estrutura nessa enorme quantidade de mínimos locais. Não é uma coisa completamente aleatória, ela tem estrutura, tá? E é isso que a teoria do Parisi descobre. Então, é aquilo que eu falei, o sistema é desordenado, os spins apontam em direções desordenadas, mas o sistema não é um sistema aleatório, os estados de equilíbrio, eles são infinitos no limite termodinâmico, né? Eles são um número extensivo de estados de equilíbrio possíveis, mas eles guardam uma relação entre si. Por exemplo, a coisa que a gente, conversando antes, falou com a Débora, né? Que é a estrutura ultramétrica, que é o seguinte, né? Você tem, por exemplo, um mínimo, você está numa certa temperatura, aí você tem um mínimo local, onde você, por acaso, ficou preso. Tem outros mínimos locais, mas digamos que você ficou preso em um deles. Se você abaixa a temperatura, aquele mínimo, ele se modifica e nascem dois mínimos a partir dele. E aí o seu sistema vai para um ou para o outro, né? Você tinha uma parábola para cima e vira aquele chapéu mexicano, você cai de um dos lados. Aí você abaixa mais a temperatura, aquele mínimo ganha dois de novo. Você vai abaixando a temperatura e vai havendo esse branching, né? Como é que chama? É igual uma árvore, que é a estrutura ultramétrica.
Ramificação mesmo, né?
É uma ramificação, exato. Que é a estrutura ultramétrica, né? Um dá origem, não necessariamente a dois, mas dá origem a, sei lá, três ou cinco mínimos, que por sua vez dão origem a outros mínimos, etc., à medida que você vai abaixando a temperatura. Você sobe a temperatura de novo e desce, vamos supor que você vai descendo a temperatura e você vai caindo desses mínimos. Você cai no mínimo, abaixa mais um pouquinho, aparecem outros mínimos, você cai no outro, abaixa mais, vai caindo. Aí, se você esquentar o sistema de novo, você sobe, e quando você resfria de novo, você não vai para o mesmo mínimo, você vai para outro, porque o sistema é complexo. O jargão é, você tem uma paisagem acidentada de mínimos, e você nunca vai ficar preso no mesmo mínimo, tá? Então, o protocolo de esfriar e esquentar, nunca te traz de volta para o mesmo mínimo.
E nunca necessariamente a queda dele é para o menor globalmente, né? Nessa sequência de quedas, né? Ele vai escolher um dos dois, três lugares que ele pode cair, e isso não tem importância a profundidade de cada um deles, né?
Exatamente.
É aleatório.
Ele tem uma estrutura, como eu falei, né? A teoria dele consegue medir essas coisas, consegue descrever esse processo de formação de mínimos e coisas desse tipo, né? Mas ela é essencialmente uma teoria probabilística, né? Não é uma teoria. Acho que é óbvio, né? Pela estrutura do problema, que o máximo que você pode fazer é descrever as distribuições de probabilidade de, por exemplo, quantos mínimos aparecem, com que taxa esses mínimos vão sendo criados, esse tipo de coisa. E, então, é a tal ordem que ele descobre dentro do sistema desordenado.
Então, qual foi a contribuição específica do Parisi nesse problema?
Ele resolveu o modelo de SK, que é o modelo de campo médio para vidros de spin do tipo Easy. Por que que isso é difícil? Porque as equações... eu não posso deixar de falar disso, que isso é uma coisa muito legal para nós aqui no Brasil, né? É que antes da teoria do Parisi, Antes da teoria do Parisi, as pessoas já estavam trabalhando nesse modelo, usando o tal truque de réplica, que eu acho que é uma coisa técnica, mas acho legal falar, porque é tão estranho que, enfim. As pessoas procuravam, usando o truque de réplica, procuravam resolver o modelo SK, e eles concentravam esforços no que hoje a gente chama de solução com simetria de réplica. Eu já explico o que é isso. E aí, o que se mostrou, né, e aí a contribuição do Thales, David Thales, né, que ganhou o Nobel há 5 anos atrás, e o Jairo de Almeida, brasileiro, professor da UFPE, já aposentado, ele fez doutorado com o Thales, e o que eles mostraram foi que existia uma linha no diagrama de fases de campo magnético por temperatura, que veio a ser chamado de linha de Almeida-Thales, que tal que a solução que era usada na época, que é a solução com simetria de réplica, ela é instável abaixo dessa linha. Então é isso que se sabia naquela época, que a solução que o pessoal estava tentando, ela não podia ser correta dentro da linha de Almeida-Thales, abaixo da linha de Almeida-Thales. Então a solução correta era outra. A questão era qual era essa solução. E foi essa solução que envolve quebra de simetria de réplicas que o Parisi descobriu. E aí a gente precisa, para explicar isso um pouco melhor, porque é impossível explicar isso direitinho aqui, o que, que quer dizer isso, né? Ou pelo menos o que está envolvido. Porque é um troço assim, eu vou falar um pouco de matemática aqui, mas se eu tiver sendo muito técnico, vocês me controlem. Imagina o seguinte, o truque de réplica, ele envolve...
O que é uma réplica, antes de mais nada?
Tá, vamos lá.
Não é a bolsa do 25 de março.
É o seguinte... Vamos lá. O que acontece é o seguinte, você tem um sistema desordenado, né? Então, quando você trata com sistema desordenado, você trata com distribuições, né? Distribuições de probabilidade. Você não sabe qual é o seu modelo, você sabe quais são os possíveis modelos e a probabilidade de ter aqueles modelos. Bom, é muito difícil trabalhar com distribuições. A gente que trabalha com coisas estatísticas, a gente gosta de trabalhar com médias, né? Que é uma maneira mais simples de você, não precisa... A distribuição de probabilidade é uma coisa complicada, uma função. A média é um número, né? Então é mais simples trabalhar com médias. Pois bem, aí é coisa de mecânica estatística, vocês sabem bem isso, mas talvez os ouvintes não saibam, né? A receita da mecânica estatística, descoberta pelo Boltzmann e pelo Gibbs, é fazer a famosa soma sobre todas as configurações do seu sistema, né, para achar a função partição. Ora, se você pegar essa soma, que é a função partição, e fizer a média dela, você está fazendo um enorme erro, tá? Por quê? Porque a distribuição de funções de partição é muito larga. Então, a média fala muito pouco sobre um sistema genérico, se você tiver. A distribuição de funções de partição é muito larga. Então, é uma distribuição tão larga que a média te informa pouco sobre aquele sistema. Ok, porém, a energia livre do sistema não tem distribuição larga. A distribuição dela é fina. Então, se você tomar a energia livre média, você está bem. Só que a energia livre média, infelizmente, tem que ser técnica, eu não consigo.
Eu posso só dizer que, lembrando o pessoal que ouviu o episódio de estados da matéria, né, que energia livre é essa medida da termodinâmica que mede uma competição entre energia interna e entropia. Então, quando eu tenho temperatura que não é zero, né, temperatura real, finita, a energia livre é o que te diz qual é o estado termodinamicamente estável, porque ela mede essa competição entre a energia do sistema e a entropia do sistema. Então, ela diminui se eu diminuo a energia e aumenta se eu diminuo a entropia. Porque eu quero maximizar a entropia e minimizar a energia segundo alguns balanços aí.
A gente pode dizer, talvez, grosso até de uma modo. Maneira mais geral, que, assim, que a energia livre é uma quantidade física que faz sentido. A função partição é um truque matemático, né? A energia livre, você pode medir a energia livre num processo termodinâmico. A função partição é um truque matemático inventado pelo Boltzmann. E aí o que acontece é o seguinte, a energia livre é essencialmente proporcional ao log da função partição, o logaritmo da função partição. E aí você consegue tomar a média da energia livre, mas você não pode tomar a média da função partição. Então você tem que tomar a média do log, não o log da média. É basicamente isso.
Isso daí só vai, coisas... vai dar um nó na cabeça da galera.
Vai dar um nó na cabeça da galera, eu sei. Mas aí, uma maneira de você... não tem jeito, é uma coisa completamente matemática. Então, sei lá, se eu ficar pensando um dia, talvez eu consiga explicar isso.
Não, pode continuar, professor.
Mas se você quer tirar a média do log, mas aí tem uma maneira que se você escrever, a sua partição é Z, tá? Então você quer tomar a média do log de Z, né? Mas tem jeito de você escrever o log da seguinte maneira, você escreve Z elevado a N, onde N é um inteiro, digamos. Na verdade não, toma Z elevado a N, onde N não é um inteiro, é um número real qualquer. Quando você faz o limite em que Z vai para zero...
N, né?
Né?
N
você
vai
toma
zero.
O N muito pequenininho e tira o N. Eu falei o quê?
Você tinha falado Z na primeira vez.
Desculpa. Quando o N vai para zero, o Z elevado a N, a menos de umas constantes, vira log de Z. Então, você pode ou trabalhar com log de Z, que é difícil para tomar a média, ou trabalha com Z elevado a N, que é mais fácil.
Tá. Em essência, você quer o log de Z, porque ele representa a média do log de Z, porque ele representa a média da energia livre. Então, como você é difícil trabalhar com log de Z diretamente, você reescreve ele como se Z elevado a N num limite.
Isso.
Certo?
Exatamente.
E aí você trabalha com essa tradução.
Com
Z na N faz a média disso.
Isso.
Que,
agora,
que é fácil fazer, é o mais fácil fazer, pelo menos.
Ah, não é mais ou menos.
Tá, então
é
possível.
Mas tem um problema.
É aí que tá a loucura do Paris. Então é o seguinte: toma o N inteiro, 10, por exemplo. Z elevado a 10 é equivalente a você tomar 10 réplicas do seu sistema. Porque é Z vezes Z vezes Z vezes Z. E se você tem um sistema que você decuplica, multiplica por 10, a função partição dele é a função partição de cada um elevado a 10.
Por sistema, você está entendendo aí um subconjunto do sistema total? Ou
não,
é...
sistema total.
É o sistema total
sistema
mesmo.
Sistema total.
Tá.
Tá? Então, você replica o seu sistema N vezes. Aí você já começa a ficar desconfortável, porque você está replicando ele N vezes, mas depois você vai tomar N indo para zero, né? É isso que o Paris fez.
E é isso que se continua fazendo em vários desdobramentos.
Tá, tecnicamente, né, os seus ouvintes agora já vão desistir do podcast, né, mas tecnicamente o que você faz é o seguinte, você imagina que como função de N, a função é analítica e ela pode ser continuada analiticamente para N igual a zero. Mas não tem nenhuma garantia disso.
Tá, então, se a gente tentar traduzir para o português, me corrige se eu estiver errado, Eduardo. Você tinha um problema físico que era calcular a energia livre média desses sistemas desordenados, certo? Você não sabia calcular isso diretamente porque isso era uma média de uma log da função de partição, que é uma estrutura matemática difícil. Aí o que o Parisi fez, né, o pessoal usava esse truque chamado truque de réplica, né, que é reescrever o log de Z como um Z elevado a N, que é uma réplica, N réplicas do seu sistema, e o Parisi fez um cambalacho lá, que ele resolvia isso e fazia o limite do N, que eram várias réplicas, para ir para perto de uma réplica, que é o próprio sistema.
Pede zero.
Zero réplica é
pior.
É nada, né? Então, aí você não tem sistema nenhum, certo?
Se não tem sistema nenhum, não tem problema nenhum.
problem solved.
Você acabou com o problema.
Então, deixa eu falar o seguinte, eu acho assim, vai ser muito difícil a gente fazer sentido aqui e sem perder a maioria dos seus ouvintes, que eu acho que vocês não querem que aconteça. O que eu posso dizer é o seguinte, o procedimento, da maneira como o Parisi fez, era completamente maluco, tá? Porque é exatamente isso que eu falei, uma coisa que é para representar um número de réplicas, você depois vai tomar igual a zero, como se, né, não ficou nada, né? Porém, a maneira como ele constrói, né, é tal que ele consegue fazer isso, ele viola coisas naturais em matemática e obtém uma solução com quebra de simetria de réplica e sai calculando as consequências físicas disso. Olha, eu não sei como o primeiro paper passou, sabe? Eu não sei. Eu não sei.
É aquela palavrinha mágica, ansatz.
Mas é pior, porque assim, vale a pena ler, eu cheguei a ler uma vez assim, a linha onde está escrito pela primeira vez, né? E ele não pede desculpas, ele fala, né, tomando o limite de N igual a zero, pá, e dá isso. Porque não tem como justificar, não faz nenhum sentido matemático.
Então, mas talvez essa que seja a genialidade dele, né? Porque que ele tentou fazer esse passo maluco, né? Que não faz sentido nenhum.
E como ele teve a autoconfiança para dizer que era isso, né? o certo, né? Então, deixa eu dizer só o seguinte. Então, ele faz esse passo que não faz sentido matematicamente, pelo menos à primeira vista, né? Como eu falei, tem uma possibilidade disso fazer sentido se a gente pensar em continuação analítica tal, que é uma coisa que eu não vou entrar. Né? O que é mais interessante é o seguinte. Primeiro, saíram calculando as consequências e batia muito bem com os experimentos, batia muito bem com simulações numéricas do modelo, tá? As previsões começavam a jorrar e as previsões estavam todas certas. Você virou uma febre, porque é isso aqui. E aí você cria até uma álgebra nova, que é a álgebra das matrizes de Paris, entendeu? Você vai trabalhar essas matrizes que no fim você toma n igual a zero. Tá? Acaba virando, aparecendo umas matrizes lá de ordem n, etc., que você toma n igual a zero. Então você tem técnicas algébricas de manipular essas coisas, que foram sendo construídas ao longo do tempo, a partir da solução inicial do Paris, etc., e que batia com a simulação numérica e batia com os experimentos. Tá? O que é legal, na minha opinião, é o seguinte. Mais recentemente, 2000 para cá, o último paper que eu conheço é de 2006, mas os matemáticos foram lá e provaram rigorosamente que está certo. Tá? Então tem um paper em particular, que publicado no Annals of Mathematics. Quem conhece matemática sabe o seguinte. Se você publicar um paper na sua vida no Annals, você se realiza como matemático. É o lugar mais difícil
de se publicar. É literalmente anal, né?
Assim, tempo de referir do paper é 2 anos, assim.
Caramba.
É a bíblia da matemática.
Zerei a vida profissional.
Basicamente, né? O Arthur Ávila acho que tem uns 3, o nosso medalha Fields, ou mais, não sei, mas enfim. Tem um Enos que prova alguns aspectos da teoria, não prova tudo, mas ela prova rigorosamente alguns aspectos da teoria, e aquela maluquice que ele fez está certa.
Eu acho que aqui é uma boa amostra, gente.
Curioso,
de o Paris acabou usando nesse primeiro paper dele, o que a gente já falou aqui no Physicast, lá atrás, a chamada hipótese de Chicó. Que é, não sei, só sei que foi assim. Então, por que vai para n igual a zero? Não sei, só sei que foi assim. O Bohr começou isso lá no modelo de Bohr. Por que não colapsa? Não sei, só sei que foi assim.
Agora eu entendi o que a Débora falou, né? Quando a gente não sabe, a gente chama... é um ansatz, né? Agora eu entendi, é isso mesmo.
O Planck também usou, né? Hipótese de Chicó.
Também.
Exatamente. Heurístico, né? Deixa eu ler. Eu procurei um paper aqui, que é um paper de revisão sobre vídeo de spin. Olha só o que ele fala. Infelizmente tem inglês, deixa eu ver.
Mas eu fico imaginando, assim, que eu não trabalho com teoria dessa forma, mas eu fico imaginando o trabalho do teórico de ficar tentando criar soluções para o problema. E, tipo, ter a criatividade de pensar numa solução que não é lógica, não é trivial.
Que no momento não faz sentido. Né?
Não faz sentido, é.
Então, Débora, isso, o nível de maluquice dessa teoria não é comum, tá? os físicos são muito criativos, etc. Ou alguns físicos são muito criativos. Mas o nível de maluquice da teoria do Paris é meio ponto fora da curva.
Era anos 70, né? Pessoal doido das drogas.
Ele é muito tranquilo, Paris. Ele não vai por aí, não. Viu? Eu tô querendo ver se eu acho que... O cara fala o seguinte, olha, eu não vou tentar justificar isso aqui pra você, porque não tem justificativa.
Isso lembra... Ah, pode falar, professor.
Olha, vou ler pra você um trecho de um artigo de revisão do Dotsenko, que é um especialista em vídeos de spin, em que ele fala o seguinte, deve ser anotado aqui que, já que não há nenhum arcabouço matemático confiável para o método de réplica de qualquer maneira, eu não vou perder o tempo e palavras para produzir algum tipo de justificativa formal respeitável para ele aqui. Meu propósito aqui agora é apenas dizer o que o método é e como o método funciona. Então, eu estou dizendo, no esquema de simetria, quebra de espontânea de simetria de réplica, o parâmetro m, que originalmente era um inteiro no intervalo entre 1 e n, se torna um não inteiro no intervalo entre 0 e 1, no limite em que n vai a 0. Bom, enfim, é o nível de loucura. Então, o cara, assim, não tem justificativa matemática.
Ele nem pede desculpa, né?
Não pede desculpa, porque não tem. Mas você aprende a trabalhar, o negócio funciona. É um nível de agora é para usar a palavra que você usou, Débora, de criatividade, que é por isso que esse cara ganhou o prêmio Nobel, entendeu?
Ele usou num nível também grande, né?
É uma ousadia muito grande. É muito, muito, muito estranho, né? Hoje em dia todo mundo usa truque de réplica e quebra de simetria de réplica, assim, como se fosse a coisa mais trivial do mundo, entendeu?
Mas uma coisa que eu fiquei confuso, Eduardo, é antes do Paris já usavam truque de réplica, né? Então essa coisa de levar N para zero não era maluquice exclusiva dele.
Não, não. É que no contexto da teoria dele é mais esquisito.
Hein? Sim, sim. Porque tem essas matrizes depois.
Porque tem essas matrizes, a matriz tem toda uma estrutura complicada e tal, e depois você toma um N igual a zero nessas matrizes. É muito estranho. A matriz de ordem N, né? Pra quem sabe o que é matriz, né?
Eu não lembro, talvez você já conheça o livro, é que eu não lembro do autor, mas quando eu tava no doutorado, a gente tava fazendo teoria quântica de campos. E aí tava falando sobre integrais de trajetória lá, que é muito usado em partículas, etc. E aí tinha um trecho do livro que era bem interessante, que o autor falava assim, ele tava calculando lá as probabilidades, né, das transições, ele falava assim, ah, então fazendo com a confiança de que algum dia isso que estamos fazendo aqui será aprovado como permitido, faremos tal coisa. Aí ele usava as identidades lá para os integrais de trajetória, integrais de caminho, né? Que é muito usado, é a ferramenta em partículas, né?
E é algo, não, eu acho, tem justificativa
que algo vai por aí, né? Assim, é, tá, dá certo. Né? A gente não tem certeza, não tem prova.
Né?
Que,
é aquela fotinho, caso, confia. Vai por mim.
No caso das integrais de trajetória, elas de fato não são bem justificadas matematicamente. Você tem, por exemplo, o limite de euclidiano da teoria, onde ela é bem justificada. Né? O que você deveria justificar é a rotação do limite do espaço euclidiano para o espaço de Minkowski, onde ela não é bem definida. Então, assim, não é. Volto a repetir, não é uma loucura tão grande, é uma loucura mais aceitável, né? A do Paris é muito estranha. Eu não conheço ninguém que não ache isso muito estranho. E o que é mais impressionante é que provaram rigorosamente. Tá no Enov, eu esqueci o nome do cara que publicou esse paper, em 2006 o paper, né? É uma coisa impressionante, né? E aí é o seguinte, aí para tentar, vamos dizer, encaminhar aqui uma direção mais interessante, né? Começa os resultados que vieram dessa estrutura, que implica nessa visão do sistema como um sistema com vários mínimos locais, onde o sistema fica preso, com estrutura ultramétrica, em que cada, à medida que se abaixa a temperatura, cada mínimo se abre em dois, que depois se abre em mais dois, etc. Essas coisas todas começaram a sair da teoria, e a teoria foi bastante bem sucedida em explicar os experimentos e as simulações numéricas. E aí para tentar sair do vídeo de spin e ir um pouco mais para fora, né, o que acontece? Você pode perceber que esse problema, ele é essencialmente um problema de minimização. Numa situação em que você tem muitos mínimos locais em que você fica preso, etc. E aí, técnicas desse tipo começaram a ser usadas em outros problemas de minimização. Tá? Inclusive, o Paris tem artigos relacionados, por exemplo, com a história do PNP, né? P igual a NP.
Problema de complexidade computacional. Né?
Complexidade. Começou a usar o MED réplicas para analisar esse tipo de modelo. E usar o MED réplicas em outras situações complexas, onde você, enfim, não tem uma ideia muito boa do que está acontecendo, e a aposta é que o MED réplica, ou a solução do Paris, né, possa dar alguma luz, né, no seu sistema. Então, de fato, o Paris é um físico, ele tem contribuição em teoria quântica de campos, muitas contribuições. Ele ficou famoso por esse trabalho em física estatística, mas ele é um cara impressionante, né?
Mais recentemente, eu vi os artigos mais recentes dele, estão todos naquelas colaborações do LIGO, Virgo, etc., né? Nessa onda de astronomia de ondas gravitacionais. E aí tem alguns modelos com desordem, inclusive, que é... Eu fiquei curioso porque na chamada do Nobel fala, né, que pelas contribuições relacionadas à interação entre desordem e flutuações da microescala até escalas astronômicas. Aí é por causa disso. Né? Tem modelos que ele tem participado mais recentemente cobrem... Bom, no fundo, usar esse framework doido que foi criado nos vidros de spin em outros problemas, com outra física, ou às vezes que nem são de física, que nem esse computacional.
É, exatamente, né? É um problema mais geral que física, uhum, só, né? Vamos dizer assim.
Quando o Eduardo estava falando aí do sistema de vidro de spin com um alcance infinito, né? Me lembrou muito, por exemplo, o sistema de redes, em que você tenha, né, as ligações inicialmente com os primeiros vizinhos, mas você pode fazer uma rede small world, né? Em que você faz acoplamentos com pessoas na rede muito distantes de você. E aí você consegue gerar esses efeitos globais, né? Então, a princípio, o modelagem de vidro de spin, com algumas adaptações, né? Pode ser usado para a teoria de redes, que mexe com interações sociais, redes sociais.
Eu tenho a impressão que ele fez isso, que ele fez aplicações dessa área. Ele fez muita coisa fora. Ele, e devo dizer o seguinte, né? Ele tem uma legião de ex-alunos que hoje são professores, né? O Felipe conhece, tem o Mesar, talvez o Marc Mesar, talvez o aluno mais bem-sucedido dele, e outros, né? O próprio Mesar ou teve outros alunos, tal. Então tem toda uma comunidade, geralmente na Europa, que saiu dele, assim, vamos dizer assim. E esse pessoal também trabalha muito em vários desses problemas. Ele criou uma, de certa forma, ele criou uma área, né? Onde todas essas pessoas atuam. E
eu não queria ser primo do Paris, viu?
Inclusive, eu acho engraçado, eu tenho contato com algumas pessoas aqui do Brasil que interagiram mais diretamente com alunos do Marc Mesar, né? Então, segunda geração depois do Paris, e eles falam, e conheceram pessoas na Itália próprio, que é de onde o Paris é, né? Que trabalham nessa área, e eles falavam uma coisa assim, tem alguns métodos, né, nessa área. Um deles é o truque de réplicas, tem outros métodos, mas o pessoal comenta que os italianos são muito bons até hoje em fazer conta de réplica. Então, você dá o problema de réplica para o aluno italiano hoje, semana que vem ele te retorna com todas as simetrias de réplicas, todas as quebras de simetria de réplica possíveis.
A turma lá da França também não é também fraca, não, né? O pessoal da escola normal, né? Mesar. Tem um casal de argentinos que foram... não sei se alunos ou pós-doc deles, que é a Letícia Culiandolo e o Jorge Curchan, que são excelentes, que são da Ecole Normale e também saíram de lá. Tem um pessoal mais jovem, muito bom também. É um cara muito profícuo aí de formação também de gente. E assim, para você, César, que é da área de partículas e tal, o Parisi, ele fez um dos primeiros computadores dedicados para cálculo de QCD. Dedicados no hardware. O computador é desenhado no hardware para fazer cálculo de QCD. Não é o computadorzinho que você vai lá e faz um programa.
Eu sei que você falou que ele estava fazendo programa, mas não, ele estava no hardware do computador.
Ele tem vários resultados em teoria quântica de campos, resultados importantes. Equações de Altarelli e Parisi, quem conhece, é uma contribuição super importante, está em livro-texto de partículas, nessa área de chamado...
cromogenômica quântica?
Deep Inelastic Scattering.
Ah, sim, tá.
E, enfim, tem o modelo KPZ de crescimento de superfícies, Kardar, Parisi, Chang. Ele é um cara que tem muitas contribuições em várias áreas. Mas não há a menor dúvida que o trabalho dele em vidro de spins é o mais importante e é perfeitamente normal que ele tenha ganhado o prêmio Nobel por isso.
Então, eu acho que não é pelo vidro de spin em si, é porque sistemas similares a vidros de spin estão em todo tipo de lugar, certo? Talvez seja essa a principal contribuição dessa descoberta.
Sim, sem dúvida. Né? Ele abriu uma perspectiva nova de se olhar para algumas classes de sistemas complexos, que é uma coisa difícil, né? Uma coisa difícil. Só assim, o que eu trabalho em sistemas ordenados, mas não tenho tanto contato com as coisas dele, porque eu trabalho principalmente com situações em que, principalmente baixas dimensões, onde as flutuações quânticas são tão grandes que o sistema não ordena. Tá? Então, isso é muito interessante também, né? Você tem os efeitos de desordem, às vezes de desordem muito forte, mas em sistemas que não ordenam, não viram vidro, por exemplo. Né? E por isso que o trabalho meu não tem tanto contato com o que ele faz, é outra área e tal. Aliás, isso aí também é uma coisa interessante, porque aí já é um pouco da sociologia da ciência. Né? Tem uma dupla de físicos americanos que tem uma teoria alternativa para os vidros de spin. E é bem interessante essa controvérsia. Hoje em dia, eu não sei, acho que talvez eles estejam, a coisa esteja bem mais pro lado da teoria do Parisi, mas existe uma teoria alternativa de dois físicos americanos, Daniel Fisher e David Hughes, chamada a teoria das droplets, das gotas, gotículas, dizem que esses caras são muito poderosos nos Estados Unidos.
Daniel Fisher?
Você que tá na biologia agora, você conhece ele bem, né? Eu trabalho... ele é filho do Michael Fisher, né? Ele é filho do Michael Fisher, famoso Michael Fisher. Dizem que eles meio que estrangularam a pesquisa em teoria de réplicas e teoria do Parisi nos Estados Unidos. Por isso que essa pesquisa hoje é praticamente toda feita na Europa, porque eles tinham uma teoria alternativa e tal, e eu trabalho com as coisas do Daniel Fisher, que não tem a ver com a ordem de vítrea, tem a ver com outras coisas, como eu falei, nesse tempo onde a flutuação quântica mata qualquer tipo de ordem e tal. E o Daniel Fisher é um físico absolutamente excepcional também.
Ô Debs, você gostaria de falar um pouquinho dessa versão de vidros de espinha aí em biologia, nos sistemas de especiação, que você tinha mencionado
antes?
Só pra mostrar a amplitude, né, das
falei umas
das
cinco
aplicações.
Palavras de negação, né? Porque eu uso uma versão bem diferente, na verdade, a descrição. A gente só empresta a descrição de cadeias de espinhos 1D e a gente usa essa descrição para genomas. Então, a gente trata populações como se fossem várias combinações. Cada indivíduo é representado por uma cadeia de spin. Então, você tem só duas posições. Cada spin é como se fosse um gene que tem só tem duas possibilidades de alelo, né? Para cima ou para baixo. E daí a gente faz a evolução das populações usando essa descrição. Então, a gente começa com todos os indivíduos iguais. Então, sei lá, todos os spins de todos os indivíduos mais um. Aí você coloca as suas regrinhas de reprodução, né? Tem que recombinar e coloca a taxa de mutação, que é a probabilidade do spin flipar. Então, toda vez que você troca as gerações, né? As gerações elas não têm sobreposição. Então, a cada passo de tempo, você mata todo mundo que veio antes e substitui pela prole. E nessa passo de reprodução, você pode fazer ou clonal, né? Cada indivíduo cria um clone dele mesmo, só com a chance de mutação. Ou você pode fazer reprodução sexuada, né? Então, você escolhe dois indivíduos e daí o filho herda cada espinha herda do pai ou da mãe, com chance de mutação também. Só colocando essas regras, a gente vê que quando reprodução assexuada, em algum momento você vê que o sistema ele cria clusters. Por causa dessas continhas que a gente consegue fazer, a gente consegue escrever a matriz de similaridade entre todos os indivíduos. Então, você compara os pares de indivíduos e você sabe falar qual que é, dá um valor, assim, tipo, que vai entre menos 1 a 1, né? Porque se dois indivíduos todos têm os spins todos para 1, então a similaridade é máxima, os dois são iguais, é 1. Mas se um tem todos para cima, tudo mais 1, e o outro todos para baixo, menos 1, é a similaridade no outro sistema, menos 1. Né? Então, você consegue calcular, embora as cadeias sejam infinitas, né, de spin, você consegue calcular a similaridade entre pares de indivíduos. E daí você consegue fazer as continhas da dinâmica disso aí, para onde deveria ir, sabe, usando campo médio. Só que o que acontece é, quando você coloca mutação, o valor médio não descreve mais seu sistema. Você tem uma quebra de simetria em que surgem esses clusters de espécie. Quando você coloca reprodução sexuada, ele começa a misturar os indivíduos, por causa de recombinação, isso desaparece. Daí você tem que colocar algum outro tipo de critério diferente para aparecer a espécie de novo. Que daí o critério tem que ser, os indivíduos só vão reproduzir se tiver uma similaridade mínima. Se 90% dos spins deles, por exemplo, forem iguais, daí eles podem reproduzir. Mas é um modelo super simples, assim, que a gente usa para descrever, a gente chama de genoma, né? Que é uma liberdade que a gente toma, mas você pode falar que é uma cadeia de traits, por exemplo.
Acho que sim. E aparece algo como uma estrutura ultramétrica também, dessa coisa de... Se formou os clusters. Aí você espera mais, os clusters se dividem em mais clusters.
Isso, eles vão quebrando.
Mas não é só com primeiros vizinhos essa interação dos...
Não é, isso é um modelo que a gente chama de modelo simpátrico, em que você... que na verdade os spins estão dentro do genoma de cada indivíduo, né? Mas os indivíduos, eles podem... fazer essa reprodução com qualquer um da população, não tem nenhum tipo de restrição.
E tem alguma coisa que você bota de dominante recessivo? O spin para cima é dominante, para baixo
não,
recessivo,
gente,
na reprodução?
Não,
é sexuado, né?
É bem simples, é. É porque é haploide, né? É haploide, então você só tem duas possibilidades, para cima ou para baixo. Aí, quando você cruza, só copia um ou do pai ou da mãe, então... Mas a coisa que se relaciona é que assim, quando você tem reprodução sexuada, se você vê essa matriz de similaridade entre os indivíduos, ela vai simplesmente indo para o zero, que é a situação totalmente randômica. Sabe, se você deixa o sistema evoluir livremente, vai para o estado mais trivial, que seria a distribuição totalmente aleatória dos spins. E daí, quando você tem duas cadeias totalmente aleatórias, a similaridade entre elas é zero. Porque não é nenhum dos dois opostos, né? Não é nem a similaridade máxima, nem a mínima. Se você escolhe aleatoriamente, a chance é de metade dos sítios serem iguais e metade diferentes. Então, vai para zero. Mas aí, quando você coloca essa condição de que para fazer reprodução tem que ter uma similaridade mínima, daí quebra em espécie de novo. E aí você vê que o valor médio dessa matriz de similaridade, ela não vai mais para aquele estado que era estacionário. Ele fica quebrando, sabe? Ele fica num estado dinâmico. A gente chama de não promediável.
Que bonito, hein, essa palavra. Pô, legal pra caramba. E as desordens nesse sistema seriam as mutações, né?
E é isso que eu ia falar. O espelho da desordem é a mutação. Bem interessante.
Você tem um outro fator também que adiciona a aleatoriedade, que é na reprodução, que você pode fazer por sorteio. Então, toda vez que você vai gerar prole, você sorteia um indivíduo e daí, por exemplo, na assexuada, você sorteia o indivíduo e faz o clone dele. Aí você pode fazer o sorteio com reposição. Então, você gerou um filho. Aí você vai lá na sua população, aquele carinha voltou, ele pode ter outro filho. Então, pode ter um carinha que vai ter mais filhos que o outro. Isso é um fator importante. Isso que a gente chama de deriva genética em dinâmica de populações. Que é, por causa de aleatoriedade, acontece que alguns genes não são passados para frente.
Você quer falar um pouco, Felipe, do como impacta o seu trabalho, resumidamente?
Posso falar um pouco. Então, o que eu faço, a origem do problema é em ótica. Então, você faz um experimento, coleta alguns dados da estrutura ótica de um dispositivo. E aí, o que eu quero fazer é inferir alguns parâmetros que governam essa estrutura. Então, a estrutura tem, por exemplo, 100 pontos experimentais, mas eu sei que eu consigo explicar esses 100 pontos com 6 parâmetros só, por exemplo. E aí eu quero tentar aprender esses 6 parâmetros a partir das 100 observações. Para fazer isso, eu uso um modelo estatístico que eu consigo mapear num problema de física estatística com desordem. E a desordem, no fim, a origem da desordem está na imprecisão das medidas. Então, é o fato de que a medida que eu faço tem uma incerteza associada. Então, tem uma probabilidade de ser exatamente aquilo, ou um pouquinho mais, um pouquinho menos. E aí eu tento resolver esse problema análogo. No fundo, o que eu faço é olhar o que acontece nesse problema perto do estado fundamental dele, né? Perto do estado de mínima energia. E aí eu tento construir um diagrama de fase associado pelo seguinte: existe uma correspondência entre a inferência ser possível ou impossível com existir ou não um estado ordenado nesse sistema físico fictício aí que eu mapeio o meu problema. E a correspondência é o seguinte: quando existe ordem no sistema, algum tipo de ordem, o meu problema de inferência, de achar aqueles parâmetros, é possível. Quando não existe ordem nenhuma, aí achar os parâmetros é impossível. Não tem conta que eu faça que vai me dizer com confiança qual o valor desses parâmetros. E ainda tem um estado intermediário, que é, existe ordem, mas que nem no caso do vidro. Existe um número de mínimos locais muito grandes. Nesse caso, a inferência é possível, mas computacionalmente ela é difícil. Porque no fundo, o jeito de calcular os parâmetros certo é resfriar o sistema e ver em que mínimo eu parei. O mínimo que eu parei me dá a resposta certa. Mas se eu tenho muitos mínimos, eu posso cair cada hora em um e eu nunca vou ter certeza se eu estou no mínimo global, que é o que interessa no final do dia, um grosso modo. Então, essa é a correspondência. No estado vítreo, em princípio, é possível, esse mínimo existe, mas tem tantos outros mínimos, exatamente como no vidro, que a chance de eu resfriar meu sistema e chegar nele é zero. Essa é a ideia geral.
Perfeito. Acho que a gente conseguiu abordar, de modo geral, né, o motivo do prêmio ter ido para o Parisi, né?
É, a ideia metade
é
dele.
Vidros de spin, né, da metade dele. A outra metade fica para outro dia.
Então tá.
Você quer fazer alguma consideração final, Eduardo?
Eu gostaria de entender se tem realmente ligação entre o que ele fez e o que a outra metade do Nobel fez. Então, se vocês fizerem um episódio sobre isso, me avisem para eu aprender também.
Beleza.
Mas acho que eu falei tudo, sim. Legal, gente.
Obrigada, Eduardo.
E seria legal no futuro a gente abordar alguma coisa de sistemas fortemente correlacionados, né? Que é um tema difícil.
Legal. Seria,
mas super interessante.
Eu me sinto até mais confortável de falar.
E a gente podia depois um dia fazer uma mesa redonda com o tema se foi mesmo o Anderson ou o Higgs que descobriu o que era a simetria.
É só olhar a data dos artigos.
Não quero espontânea de simetria. Não quero espontânea de simetria, né? O mecanismo de Anderson Higgs.
O mecanismo de Higgs, é.
Tá bom.
Brincadeira.
Não, legal, gente. O clima foi bem legal aqui.
Foi muito bacana a sua participação aqui. A gente entende que é muito difícil traduzir esse tema, que ele é muito técnico, né? Numa linguagem...
Ah, eu aprendi um monte aqui hoje.
Eu aprendi um monte também.
Eu também. Não sei se eu devia falar isso, mas...
Aprender é pra todos, filho.
Mas é que tem coisas aí que, às vezes, eu trabalho muito perto disso, né? Às vezes eu fico pensando, você já não devia saber. Aquela leve síndrome do impostor, sabe? Mas logo passa.
Ô, Felipe, o Parisi, ele botou um limite de N indo a zero, cara. E nem justificou nada. Você não tem que ter vergonha de nada, não, cara. E ele ficou famoso por isso.
Tem que ter a confiança.
Tem que ter a confiança. Você tem que acreditar em você. Ele acreditava no taco dele, botou N para zero e pronto.
Beleza.
Não perde tempo pra se explicar. Vou usar isso aí. Não vou perder tempo explicar aqui isso aqui, não.
Tem que ter coragem.
Bota aqui nos livros textos de matemática, assim, a demonstração é simples e fica a cargo do leitor. Ela nunca é simples.
Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, tenha ficado mais claro o que é e qual a importância do trabalho do Parisi, né? Ganhou metade do Prêmio Nobel de Física desse ano. Fica aí o convite para vocês esperarem o episódio que vai discutir a outra metade do prêmio. E quem sabe a gente não descubra mais sobre aí juntos, sobre as correlações
eles
entre as
duas. Eles foram ligados
áreas.
Pela aleatoriedade.
Ligados pela desordem.
Se a gente tiver uma resposta depois dessa ligação, a gente fala no próximo episódio, quando falar do próximo Nobel.
Isso.
Aí a gente vê.
Mas é isso
então,
aí.
Tá, gente.
Obrigado de novo, Eduardo, por ter topado participar.
Valeu, gente. Legal.
E
desculpa
sigam...
eu falar muito, viu?
Imagina,
não, você
é pra
falou
isso que a gente convida
bem,
as pessoas.
Você fez um milagre, o César ficou quieto.
É verdade.
César, fala!
Até que eu falei bastante, que
falou,
isso.
Falou bastante, mas incomparável com suas outras participações.
Tá bom. Mas e pra quem estiver em casa, pode seguir a gente pelas nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram, o e-mail é physicast.oficial, né? @gmail.com. Agradecemos de novo o professor Eduardo e um bom dia para todos os nossos ouvintes. Tchau, tchau.
Tchau.
Tchau, pessoal. Até mais.
Tchau, gente. Um abraço.